Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Segue a agenda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27. Ele se reúne hoje no Egito com representantes dos governos da Noruega e Alemanha, os principais financiadores do Fundo da Amazônia. A imprensa internacional destacou o discurso feito na COP27. Jornalistas estrangeiros elogiaram as declarações do futuro presidente. O New York Times classificou Lula como exuberante. O britânico The Guardian viu com otimismo a proposta de Lula de zerar o desmatamento no país e reverter o cenário de destruição ambiental. Já o francês Le Monde comentou a intenção de levar a COP para a Amazônia. Nesta manhã, Lula esteve reunido com vários grupos da sociedade civil e voltou a dizer da importância de ouvir o povo na tomada de decisões no governo federal. Lula disse nesta manhã, abre aspas, "O Estado não pode só proibir, precisamos dizer como fazer a coisa da forma certa. Não é necessário derrubar uma árvore para plantar coisas novas. Temos milhares de hectares degradados que podem ser recuperados." Lula disse ainda que não vê o Brasil dar certo sem envolvimento da sociedade nas decisões. E disse que, por isso, vai retomar as conferências nacionais. Lula disse, para que o povo decida que política pública entende que seja correta. Ele disse que vai fazer uma conferência da juventude para que a juventude diga o que ela quer do Brasil. E quem fala sobre os discursos de Lula na COP27 é o nosso correspondente, colunista aqui do UOL, Jamil Chad.
Lula, durante o discurso, claro, fala de clima, fala de compromissos, desmatamento zero, cúpulas, etc., na Amazônia, tudo isso muito bem. Agora, ele manda várias mensagens muito estratégicas. Talvez por isso ele leu um discurso, ele não falou de improviso, apesar de ser um grande orador, não foi isso que ele fez. Ele leu por quê? Porque ali tinha um roteiro muito bem marcado, com mensagens muito claras para cada um dos grupos, para os países ricos, dizendo o seguinte, nós estamos abertos, basicamente. Não é o discurso bolsonarista, aqui ninguém entra, a Amazônia é nossa, a cobiça internacional, não. Nós queremos cooperação, sempre, claro, respeitando a questão da soberania brasileira.
O ex-ministro do Meio Ambiente, integrante da equipe de transição do governo eleito, o ambientalista Carlos Mink, fala sobre os discursos de Lula na COP27.
Você tem que estimular os bons investimentos. O Fundo Amazônia e o Fundo Clima têm a ver com isso, mas é claro que isso deve haver orientações de outras áreas do governo, da ciência e tecnologia, dos combustíveis, do transporte, isso está tudo ligado, é transversal. Daí a importância não só desses grupos de transição, ontem eu já entrei em contato com a Marina, ex-ministra, com a Isabela, ex-ministra, minhas companheiras do Fórum dos Ex-Ministros de Meio Ambiente, mas também o diálogo com outros setores. Não adianta nós avançarmos no meio ambiente e a tecnologia não aprontar no sentido da tecnologia limpa, o transporte insistir em rodovias, o governo querer subsidiar o combustível fóssil. Então tem que haver um diálogo, e essa é a ideia do presidente Lula, dos coordenadores, o Mercadante, o Alckmin, que está jogando um belo papel.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República o pedido de afastamento e investigação das condutas do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A solicitação veio do deputado federal Marcelo Caleiro, do PSD, na ação sobre as milícias digitais. O deputado alega que as manifestações feitas pelo ministro põem em dúvida o processo eleitoral brasileiro. A PGR tem 5 dias para se manifestar sobre o assunto. Um grupo de advogados também acionou o STF com um pedido de impeachment contra o ministro por suposto crime de responsabilidade. A ação cita a nota na qual as Forças Armadas afirmam que o relatório sobre as urnas não exclui a possibilidade de existência de fraude. Já passaram 3 semanas após a derrota para o segundo turno. E o presidente Jair Bolsonaro vive uma rotina de reclusão, com agenda oficial bem enxuta e poucas postagens nas redes sociais. Ontem pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu no Palácio do Planalto as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. A justificativa, segundo o senador eleito, é de que o presidente está com uma ferida na perna que o impede de colocar uma calça. Disse ele, abre aspas, é uma questão de saúde, está com uma ferida na perna, uma erisipela, não pode vestir calça. Como é que ele vai vir aqui de bermuda? Disse Mourão ao jornal O Globo. O vice-presidente afirmou ainda que tem conversado com o presidente e que Bolsonaro não pediu diretamente a ele para participar da cerimônia, mas que mandou um recado. José de Souza fala justamente sobre o silêncio e a reclusão de Jair Bolsonaro.
Quer me parecer, Fabíola, que a principal infecção que acomete o Bolsonaro não é uma infecção cutânea, é uma infecção na alma. Ele foi infeccionado pela bactéria da derrota eleitoral, né? E há duas semanas ele não dá o ar da graça. Saiu um par de vezes do Palácio da Alvorada, esteve ali no Palácio do Planalto rapidamente, e está recluso. E não é razoável que o presidente não se apresente à nação. Não diga o que é que está se passando se estiver doente, que soltem um comunicado dizendo qual é o estágio da doença, o que é que está exatamente acontecendo com o presidente. Mas ele tem optado pelo silêncio, e o silêncio dele tem uma função, Fabíola, e é uma função malévola. O que é que o Bolsonaro está proporcionando com o seu silêncio? Ele está insuflando esses atos que estão ocorrendo aí na frente dos quartéis.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou ao Congresso o texto da PEC da transição. Foi recebido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, que falou em aprovar a proposta ainda neste mês de novembro. O texto propõe a retirada do Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente, sem fixar um prazo, o que ainda é alvo de discussões do Congresso. Geraldo Alckmin disse que não foi apresentada uma PEC, mas uma proposta, um anteprojeto, ressaltando que ela não fala em prazos e tem princípios. Alckmin afirmou que a recepção da sugestão foi muito boa. As despesas fora do teto podem chegar a 198 bilhões de reais. E a reação do mercado financeiro nesta quarta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,58% e o dólar em alta de 1,55%, cotado a R$ 5,38. Medicamentos fundamentais para a saúde do brasileiro estão em falta em unidades das redes pública e privada do Brasil. E o problema pode demorar a ser resolvido. O sumiço de antibióticos, analgésicos, xaropes e antialérgicos é um problema mundial, provocado pela pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia. Cerca de 95% dos insumos farmacêuticos usados no Brasil vêm de outros países. Apenas alguns antibióticos, medicamentos para depressão e ansiedade e algumas terapias contra o câncer são produzidas no país. E quem fala sobre a falta de medicamentos é o nosso comentarista aqui do All News, o Dr. Gonzalo Vecina.
Alguns governos, o próprio governo americano, nesse momento, está fazendo um estudo para ver como o Estado americano pode se proteger da falta de IFA. E o governo americano está estudando cerca de 30 IFAs que eles querem voltar a produzir, porque são IFAs estratégicos. Não dá para ficar na mão da Índia e da China nesses IFAs. Ou seja, de novo, nós estamos falando de ação do Estado, gerando uma política pública para dar uma resposta mais adequada para as necessidades da sociedade. No Brasil, nosso presidente está com erisipela, não faz absolutamente nada e o governo está paralisado.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.